É. Fazer o quê?
O que se há de fazer? Mas, muito bem. 1:16. O que nós temos esta semana, a partir de hoje, no aspecto político do nosso município, do nosso estado?
Eu acho que a coisa mais, o evento mais importante desse final de semana vai ser a convenção do MDB no sábado, começa às 8 da manhã, vai até 18 horas. Essa convenção, vocês lembram como são as convenções do MDB, né?
Eu acho que vai ter ambulância, polícia.
É, eu até escrevi, estou escrevendo no blog que vai ao ar hoje à noite, que vai sair literalmente fumaça. Porque o MDB ele é tão diversificado, com tantas nuances, que chega na convenção dá esse rolo. Mas nesse ano especificamente, Benito, tem uma particularidade muito especial. O senador Confúcio Moura não era candidato ao Senado, à reeleição. E ele começou a preparar um nome para disputar o governo. Porque o MDB não teria nem candidato ao Senado e nem ao governo. Iria apoiar o Assir Gurgas, inclusive, que é do PDT. E aí o Assir Gurgas não foi autorizado pela justiça a concorrer e o Confúcio, então, se lançou candidato ao Senado, e numa negociação nacional, o PT nacional exigiu que o PT regional apoiasse o Confúcio também. Ou seja, o PT e o MDB vão ter o Confúcio Moura como candidato único ao Senado. A Luciana Oliveira, que era candidata do PT ao Senado, ela foi defenestrada. Ela foi convidada a ou disputar outro cargo ou abrir mão da candidatura. E ela abriu mão, então, e o PT e o MDB fecharam com o Confúcio Moura. E os dois partidos estão esperando o Assir Gurgas. E se o Assir for autorizado a concorrer, os recursos dele devem estar prestes a saírem, aí os três partidos vão apoiar o Confúcio e o Assir. Muito bem.
Eu acho que o Assir, ele concorre sob júdice.
Pois é, vamos ver agora o que vai acontecer. Mas aí, eu quero chegar mais... Aí o Confúcio Moura descobriu o Pedro Habib. É um personagem que não existia na política. É diretor da Faculdade Católica, um grande empreendimento aqui, negócio milionário, grandioso. E o Habib ficou pensando, vou ou não vou, e daqui a pouco, depois de muito pensar, ele decidiu ir. E agora o Habib é um obstáculo nessa negociação do PT e do MDB. Como é que o MDB e o PDT e o PT vão apoiar o Confúcio? Que vão apoiar o Confúcio os três se o Assir não for. E vão apoiar o Assir e o Confúcio se for. E aí o Pedro Habib, Cícero, ele passou a ser um obstáculo. E agora na convenção é que vai se checar. Mas isso, não, isso é só um lado do problema. O outro problema, Beni Andrade, é a relação de candidatos à Câmara Federal. Rapaz do céu, tinha aí, eu sei lá, uns 30 nomes e todos estavam certos de que iam concorrer, mas não pode. É, são 9 nomes só que pode. É 9, né?
Uhum.
9.
É.
E aí o presidente regional do partido, que é o Confúcio Moura, ele escolheu aquelas pessoas ligadas a ele.
E que está gerando um tumulto interno.
Nossa,
muito
senhora,
grande.
Está dando um rolo tão grande. Tanto que os que ficaram de fora estão formando uma chapa de oposição dentro do MDB. Isso tudo vai eclodir, vamos dizer assim, na convenção de sábado. Então a gente vai ver. E depois da convenção do MDB, Beni, é que a gente vai ver com quem o MDB vai correr. Se ele oficializar o Pedro Habib, encerrou o assunto. Se ele deixar a convenção em aberta, é porque ele vai esperar a convenção do PT e vai esperar o andamento do caso Assir Gurgas para depois tudo se organizar numa frente só. É uma coisa que vai sacudir a política. Se é que tu queria que sacudisse, Beni, pois acabei de sacudir a política do final de semana.
E de certa forma, quem está acusando Confúcio Moura da falta de democracia internamente no próprio partido, não deixa de ter razão, né?
Mas eu vejo isso de outra forma. Eu vejo assim, ó, Confúcio Moura não caiu do céu, ele conquistou o espaço dele.
Sim.
Confúcio Moura foi 2 vezes prefeito, foi deputado federal, foi 2 vezes governador e agora quer ser 2 vezes senador. É um cara que tem uma história, ele conquistou o MDB.
É, Sérgio,
o MDB é dele. Agora,
Mas aí a gente cai em contradição quando a gente vive discutindo, debatendo e falando que o mal da política são os donos dos partidos que definem quem eles querem que vá participar.
Mas aí é outra história.
Não é outra história, é a mesma.
Vamos discutir essa questão de donos de partido. Isso tu tem razão e eu concordo em gênero, número e grau. O que eu acho é que essa é a teoria e tem a vida real. A vida real, quem manda nos partidos são os donos dos partidos. Tá certo? Claro que não. Mas essa é a realidade. Então, se o Confúcio... Eu escrevi isso. O poderoso Confúcio Moura, ele tem o poder. Aí, por que que os políticos tomam conta de partidos? Tu lembra que o Assir Gurgas disse nesse microfone que o bom do partido político é ser o presidente, o que manda?
Sim.
Por quê? Porque ele é que manda. Ele disse que a pior coisa do mundo é não ter partido. É isso que tem.
Então, você vê o Valdemar da Costa Neto, ele passou por Mensalão, Petrolão, por tudo, foi preso, mas nunca deixou de ser dono do partido.
É. E agora está enrolado de novo. Já disse, ele disse, Cícero, eu não vi essa entrevista deles. Podia falar um pouquinho sobre isso?
De quem que
do
falou?
Valdemar da Costa Neto.
Ele falou ontem à noite, deu uma entrevista dizendo que a escolha do Flávio foi uma imposição, ficou muito claro, do Jair Bolsonaro, né? E que tem muita coisa para acontecer ainda.
Ou seja, pode mudar a qualquer momento.
Falou que o Flávio não estava preparado para ser o candidato.
Não
está
preparado para ser o candidato.
Mas tu sabe por que ele falou isso, né? Ele sabe que o dele está na reta, porque todos que tiveram ao lado dos Bolsonaros nos partidos ao qual eles passaram foram descartados depois como se fosse peça de xadrez para assumir o comando do partido. Então ele já está se antecipando
claro,
de que quem manda é ele e ninguém vai tirar ele da cadeira do partido.
O Valdemar da Costa Neto de besta não tem nada, mas de qualquer forma deixou uma mensagem no ar de que até os 49 do segundo tempo pode mudar. Então é complicado, né?
Bom, eu acho que lá na frente, Beni, só para encerrar esse assunto, há uma possibilidade concretíssima, e eu acho que é o que vai acontecer, dos bolsonaristas tirarem o Flávio da jogada, porque ele está sendo acusado todo dia de uma coisa diferente, e talvez fechem com o Caiado. Até por causa dessa pesquisa da Real Time aí, dessa semana, que diz que o Caiado é o único dos candidatos. Se ele, o partido dele, o PSDB, deve ter candidato à presidência, ele não sabe quem é. Era para ser o Neves lá, o neto do Tancredo,
o Aécio
Neves, agora parece que já não é mais, então ele não sabe, mas ele é partidário. Mas, se ele pudesse escolher, ele votaria no Caiado. E aí, ele disse também que as questões... Ele está preocupado com as questões cearenses e tal. Ah, e também encheu de elogios o Renan Santos, que é esse do partido Nanico aí, do Missões.
Pelo amor de Deus, do antigo MBL, né?
É verdade.
Pelo amor de Deus.
Então, não dá mais.
Mas o Ciro
tá complicado.
O Ciro parece uma barata tonta, né? Ele não sabe para onde é que vai, ele não sabe de quem reclama, ele não sabe quem ele
elogia. Xinga todo mundo, depois apoia todo mundo.
Muito bem. Vamos atender aqui os ouvintes. O Sidney está dizendo o seguinte: foi só do Zico que o Rossini, jogador do Bangu, quebrou a perna.
Na verdade, o nome desse jogador é Márcio Nunes. esse jogador que quase não, fraturou a tíbia do Zico no Maracanã, de forma proposital.
Márcio, né?
Márcio Nunes.
Muito bem.
Ele entrou no campo, e o Elivaldo lembrou bem, ele entrou no campo só pra tirar o Zico do jogo.
Cada coisa, hein, velho?
A covardia, né, Beninho?
Boa tarde, Sérgio.
Sérgio.
O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro emitiu em abril de 2,5 milhão em notas fiscadas a Daniel Vorcaro, mas a mulher do ministro não pôde advogar por Vorcaro. Mas um senador da República pode? É o Marcos do Tancredo Neves.
Mas quem é que diz que pode? Se tem ilegalidade, é cadeia para todo mundo. Todos os corruptos, os que têm 129 milhões, todos têm que pagar pelos seus crimes.
Não, e outra coisa, o contrato da esposa do ministro, de 129 milhões, é o que eu falo, né? Eu volto a dizer, nós não podemos normalizar esse tipo de situação no Brasil. O exercício da advocacia, ele é legal, ele é lícito, mas nós temos que ver o que está por trás desses contratos, sim, porque nós estamos falando de pessoas que são ligadas a ministros, a magistrados, que tomam decisão e que lá na frente, por conta de um contrato desse, pode tomar uma decisão favorável a um criminoso. A mesma coisa o parlamentar. O parlamentar, ele pode criar leis novas para favorecer esse tipo de empresa. Nós temos o caso de um projeto de lei de um parlamentar que foi descoberto que estava envolvido com Daniel Vorcaro, que ele queria aumentar o seguro do Banco Central para quando um banco quebra, né? Que é o esqueci o nome agora, o Cícero deve lembrar. É, que hoje é de 250 mil por cliente prejudicado. Queria aumentar para milhões. Obviamente, querendo favorecer uma possível quebra do Banco Master no futuro. Então, assim, não é o fato de simplesmente, não, você está acusando a advocacia. Não, tem que ser todo indício, seja de quem for, do parlamentar e principalmente de magistrados, tem que ser apurado, sim. Tem que ser apurado. Ninguém está acima da lei. E concordo com o Sérgio, se for provado que houve qualquer tentativa de favorecimento, o chamado crime de... Oh, meu Deus, eu tô ruim de esquecimento.
Não mais do que eu.
Que é o lobby gerado entre uma autoridade e um criminoso, tem que ser punido, sim. É,
olha como esse país mudou. Beni, lembra
dos anos 70? Tráfico de influência.
Lembra dos anos 70? O maior assaltante de bancos do Brasil chamava-se Lúcio Flávio Vilar Lira. Ele, inclusive, tem um filme sobre ele, O Passageiro da Agonia.
Lúcio Flávio.
O Lúcio Flávio e tal. Esse cara, ele dominava o crime no Rio de Janeiro e foi perseguido até que foi preso, depois foi assassinado no presídio. Só que ele tem uma frase que até hoje é imortal nessa relação. Polícia é polícia, bandido é bandido. E essa frase, hoje, tu não pode mais pronunciar no Brasil. Tu não sabe quem é quem nessa história. E, obviamente, que eu não estou falando de todos os policiais, né?
O ator era o... Meu Deus.
Ah, esse que famoso aí. Que
ele está no ar.
O primeiro cara que apareceu de bunda de fora num filme nacional.
Ele está no ar ainda.
Tá. O nome do filme era Os Paqueras.
Obrigado aqui, o Felipe Gesto está lembrando, é o Fundo Garantidor.
Isso.
O Fundo Garantidor estava sendo discutido na Câmara dos Deputados para que se aumentasse esse fundo, que é o fundo que garante, por exemplo, que um banco quebre, o Banco Central, através desse fundo, faz com que os correntistas, os prejudicados, sejam ressarcidos até 250 mil reais.
Boa tarde, Jurássico. Antes de mais nada, deixo minha solidariedade a todo o povo gaúcho, que mais uma vez sofre com alagações, onde o clima já 11 não perdoa 11 dias, né?
É, tá chovendo muito no sul, derrubando ponte, alagando.
E o que não dá mais para negar. No Brasil, secas, queimadas no Pantanal e Amazônia. E no sul, aquelas chuvas torrenciais que levam casas, estradas e vidas. E a ciência já confirma. Ficaram muito mais fortes e frequentes por causa das mudanças climáticas. Na América, furacões mais fortes de fogo que chega às cidades. Na Ásia e na África, águas que levam tudo e terras que não dão mais nada. Na Europa, calor e tempestade que ninguém via. E ainda, há bobocas no mundo afora que diga que isso é balela. E o pior, muitos dizem isso justamente lá no sul, onde a água já mostrou que não é brincadeira. Não explicam por que era raro e virou rotina. Não explicam por que o rio e lares desaparecem do nada. Isso não é discurso. É o que todo mundo vê. E fingir que não existe não vai fazer mal ao mundo se tudo voltar ao normal. É o nosso ouvinte Cleudo.
Quero dizer para o Cleudo não tem a mínima ideia do que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que sempre teve problemas climáticos. Agora, realmente, as coisas pioraram. Mas o Rio Grande do Sul tem, num dia só, as quatro estações do ano. Amanhece com 6 graus, é isso? Aí depois vem o outono, depois vem a primavera, e no meio do dia, tu tá com 35 graus de calor. Então, é no mesmo dia. Isso sempre aconteceu no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no mundo todo é muito mais divulgação. Por exemplo, o que acontece, incêndios nos Estados Unidos. Há 100 anos ocorrem os incêndios nos Estados Unidos. Há 100 anos. Agora não. Agora os caras constroem mansão nas regiões onde o fogo se alastra. E aí a gente vê aquelas cenas. O problema, Cleudo, quando se trata dessa... primeiro não era... Agora mudou o nome. Antes era aquecimento global. Aí o troço ficou...
Ficou chato, virou gozação.
Porque os cientistas sérios dizem que essas coisas são cíclicas no planeta há milênios. Mas eles acham que é mudança climática, então vão concordar. Só que agora não é mais aquecimento global. Agora são mudanças climáticas. Ora, daqui a pouco, como é que vai conter os incêndios nos Estados Unidos, por exemplo? Onde as temperaturas em algumas áreas chegam a 50 graus e uma bituca de cigarro incendeia uma floresta.
Vê na França, foi agora o maior índice de incêndio que aconteceu na França.
No Rio Grande do Sul, tem alguns fenômenos climáticos ali, porque o Rio Grande do Sul está no extremo do país, muito perto da Groenlândia, né? Não é a Groenlândia, em cima. Embaixo é o quê?
Eu sei que eles estão longe da linha do Equador.
Das geleiras, né? Esse clima do Rio Grande do Sul é muito complexo. Não é uma coisa tão simples para se escrever num texto. Eu vivi lá durante 40 anos da minha vida, quase 40 anos, e o Cícero também viveu muitos anos, o Everton, os gaúchos... Tem dias lá, Cleudo, que a gente é pasteurizado. Nós acordamos com 2 graus e vamos dormir com 35 graus no mesmo dia.
Tem a particularidade também da geografia do local, né? Ou seja, como é, por exemplo, em Minas Gerais.
Mas tem outras coisas
Rio
também.
Rio de Janeiro.
Tem outra, e aí o Cleudo tem razão. Por exemplo, por que que está acontecendo alguns problemas em alguns rios? Porque lá no século passado não tinha gente nessas regiões. Agora o povo vai tomando conta, vai assoreando os rios, vai tirando as árvores perto dos rios, e aí vai afetando o meio ambiente, sim. Mas quem afeta o meio ambiente em regiões específicas é o homem. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma poluição, agora diminuiu um pouco, por causa do controle, uma poluição terrível. mas é ali concentrada. E aí vai dizer que é o aquecimento global? Não é, meu filho, é por causa de outras coisas. É porque São Paulo tem 20 milhões de pessoas.
Não, mas você dizer que não existe aquecimento global, aí também, aí fica difícil, entendeu? Dizer
mas não sou que eu não que estou dizendo, não sou, não. não, calma aí. Eu não estou dizendo, eu não tenho conhecimento para dizer isso, eu estou dizendo.
Não, eu também não tenho, mas
mudaram,
eu acompanho ele.
Já mudaram o negócio de aquecimento.
Eu acompanho notícia pelo mundo.
Grandes cientistas do mundo, inclusive 3 ou 4 brasileiros considerados entre os maiores do mundo, dizem que não existe o aquecimento global, que esse. Que essa situação do planeta é cíclica e que o homem não influi em nada no clima do planeta. É a teoria desse cientista, não é minha. Só estou dando uma. Deus me livre, se eu tivesse esse conhecimento,
eu poderia. Eu também acompanho alguns cientistas, inclusive, que eles não vou dizer comprovam, porque é o estudo dele. Ele fala do porquê ele afirma que não há o aquecimento.
Não, mas é assim, ó. Porque, por exemplo, na mídia, tu só lê aqueles que dizem que é isso aí. É o aquecimento global que está destruindo o planeta. Aqueles outros que
mas têm a mídia teorias mente diferentes, muito,
esses tu não fica sabendo, a não ser que tu pesquise.
A mídia mente demais quando fala sobre meio ambiente.
Não, não mente demais. Eu acho assim.
Não, você é tudo ideológico. Você vive defendendo isso. Você fica defendendo sempre a. Porque isso é pauta da esquerda, pauta da esquerda.
Mas não é
engraçado
da
que faz questão de 15 dias aí, o Trump fez a taxação lá e citou o meio ambiente. Né? Olha, o Trump que eu nunca vi uma manifestação pública do Trump em defesa do meio ambiente.
Mas ele usou.
Nunca fiz.
Ele usou de forma errada, assim
nunca
como
vi.
Usam esses aí. O Al Gore, aquele que já era rico, ficou trilionário por causa da teoria do aquecimento global.
Tinha um negócio de um gás que durante décadas diziam que esse gás era o causador do aquecimento global.
O gás do refrigerador e do ar-condicionado.
Aí depois mudou, não era mais aquele gás, aí foi preciso criar um outro. Ou seja, isso tudo também tem o envolvimento da indústria de quem vai se favorecer disso também.
Olha, a única verdade que o Cleudo disse em relação ao Rio Grande é que é uma região extremamente sofredora em relação ao clima.
É verdade.
E tem sido há décadas, né?
Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Mas antes, só para voltar aqui, para dizer, né, que o pai do bicheiro Castor de Andrade era o dono do Bangu, né, o presidente Eusébio de Andrade.
Nome de craque.
É. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar, com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça a possibilidade do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo. Através da Asper, você garante a excelência na Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper. Pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed. Cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação. É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Morumbi de verão, tem que ter aquele pagodão. Mexerico, dia 10 de outubro, no Complexo Madeira Mamoré. Com cenário paradisíaco, à beira do Rio Madeira. Promoção, Parecis FM.
De férias com seu Toyota Zero na Nissan Motors Toyota. Toda linha Hilux e SW4 está com condições imperdíveis. SW4 com bônus de R$30 mil na troca do seu usado. E Hilux com bônus de R$30 mil ou taxa zero. Toyota é a única montadora que dá até 10 anos de garantia. Toyota Serviços Conectado, seu Toyota conectado ao seu celular. Consulte condições e regulamento em nissanmotors.com.br. Nissan Motors Toyota. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Parecis FM.
Doutora Núria Rachete, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido. E não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Elia. Elia. Dura até 3 vezes mais. Elia. Que move o mundo e faz mais. Elia. É líder nas montadoras. Elia. Você em primeiro lugar.
Elia. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Elia, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
A número 1 em todo lugar. Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
De 45 minutos. Nós temos aí 15 minutinhos para encerrarmos o programa de hoje.
Tá tão bom o programa.
Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que é que os senhores têm para aproveitar esses 15 minutos.
Vem lá, Cícero Moro. O Cícero é que tem assunto bom.
Pode começar. Eu dou preferência.
Olha, eu falei três horas aqui sobre política. Um assunto que eu acho que a gente pode ampliar um pouco é o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. É, até queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que a candidatura dele já implodiu ou ainda tem chance de sobrevivência.
Mas é o que a gente estava falando. Eu acho que depois da conversa do Valdemar da Costa Neto ontem, da entrevista dele de ontem, eu acho assim que não me parece que o presidente do partido continue apoiando o nome indicado pelo partido para a presidência. É, porque ele saiu pela tangente, né? Ele tipo fez uma meia-culpa, dizendo que o nome do Flávio foi uma imposição do Jair Bolsonaro e que ele aceitou mesmo sabendo que o Flávio era inexperiente, era muito novo, era essa conversa...
Inexperiência e muito novo ainda dá para contornar. Agora, se o cara tá enrolado com corrupção, aí como é que vai...
Mas a curiosidade é essa, né, Sérgio? Servia antes e agora não serve mais?
Pois é.
Então... Eu acho que se for levar por esse prisma de que tá enrolado com corrupção, nem o Lula poderia ser candidato.
E outra coisa, o PL tem gente muito séria e que me parece que quer descolado. Essa senhora de Mato Grosso do Sul aqui, que foi uma excelente ministra, a Tereza Cristina, né? É Tereza Cristina?
Não, a...
Tereza...
A lá do que denunciou...
Mato Grosso, é?
Denunciou lá o Pará, lá de crime.
É Tereza Cristina, eu acho que é isso mesmo, senadora... senadora Tereza Cristina. Ela não quis saber de serviço do Flávio, né? Ela, tem outros projetos, não, que eu vou fazer outra coisa... Então, né, me parece que você vê que as pessoas, né, e o PL tem muito nome bom, né, gente decente, e que não quer ficar ligado, o Beni, não quer ficar atrelado do...
Tereza Cristina,
né?
Agora, uma coisa, tu disseste uma coisa interessante, o PL tem nomes bons e tem mesmo, mas esses nomes bons não decolam. Por exemplo, o Zema. Como é o Zema? O Zema salvou Minas Gerais da derrocada. Ele mudou tudo. Um cara que passou o tempo todo no governo morando de aluguel, para não usar o palácio. O palácio tinha 34 funcionários para cuidar do governador. Então, esse cara era uma esperança. Tenta botar ele entre os candidatos. Ele é candidato. É candidato ao governo.
Embora, né, a gente vê que ninguém quer ficar grudado no Flávio, tá todo mundo correndo, né? Você vê que União Brasil e PP também, eu até ia dizer um nome aqui, o Beni já me olhou aqui, né? Eles são o centrão, né? Os independentes, mas que só aguardo para ver quem é que vai ficar na boa, para vir... Sabe aquela coisa, ô Beni, do dinheiro na mão?
É verdade,
não, dinheiro na mão, roupa no chão, já ouviu, né? Tá. Então, assim, eles estão bem desse jeito, assim, né? Você vê que o União Brasil tá lá, o tal do Centrão, né? O Centrão que não quer se arranhar com Lula... Não quer se arranhar com Bolsonaro. Então eles estão ali na...
Vem cá. São quantos filhos do Bolsonaro?
Quatro? Cinco contando a menina, né?
Com a menina, cinco. Um tá exilado.
É o Carlos, o Jair Renan, o Eduardo e o Flávio. Quatro homens. E a menina, a Laura, né, que é do casamento dele com a Michelle, né?
Eu tava achando que seria... Que nem o Pato Donald, mas tem mais, né?
Com o Pato Donald.
Pra fazer atrapalhada.
Eu só lamento uma coisa. Eu lamento essa polarização de o povo achar que só quem pode... É isso que eles falam. Só quem pode derrotar Lula é Flávio Bolsonaro. Eu lamento muito que os eleitores brasileiros tenham essa visão. Porque nós não podemos normalizar nenhum tipo de suspeita em relação a ninguém.
Pois é.
Então, se é para trocar seis por meia dúzia, para mim não serve. Eu gostaria de ter mais opções estivessem de fato brigando nessa eleição. E não é o que nós vemos por conta desse pensamento da população de achar que é só um bolsonarista que pode solucionar os problemas do Brasil. E eu digo mais, não será ele. Anotem, se Flávio Bolsonaro ganhar essa eleição, não será ele que vai mudar absolutamente nada no quadro político de corrupção nesse país.
Não, o Eric, eles tinham a faca e o queijo na mão, como a gente diz, entendeu? Para apresentar um nome com reais chances e aí... Não tinha? Tinha um nome aí caindo de maduro. O Tarcísio de Freitas era o cara, o melhor nome. Foi escanteado. Deixado de lado por quanto do quê?
Projeto familiar.
Pronto. É, aí, muito familiar. Claro. Muito claro.
Só que agora, neste momento, o Tarcísio está dando um chega para lá na família.
Mas não no Bolsonaro, porque ele fez uma declaração de amor ao Bolsonaro agora, semana passada.
Não, então tá, essa receita velha. Foi coisa de ontem, de ontem.
Não, e ele sabe que ele não pode fazer isso, Beni. Ele não pode ficar com essa paixão platônica pelo sobrenome Bolsonaro, claro. Porque daqui a quatro anos aí ele acaba sendo inviabilizado também. Concordo. Por conta disso.
Concordo.
Na verdade, eu acho que no resumo da ópera, no geral, com raríssimas exceções, nós estamos muito mal de lideranças de todos os lados. Esquerda, direita, centro. Centro-direita, centro-esquerda.
Pronto, essa é a melhor definição. É. Essa é a melhor definição.
Obrigado, entendeu? Viu, Cícero? Depois eu mando o fix direitinho.
E aí o povo continua caindo nessa história de que só fulano, só cicrano. Então,
mas, me desculpem, mas eu estou achando muito estranho o silêncio da população indígena desse país. Ninguém fala nada.
Mas quando que deram voz para eles no Brasil?
Não, já tiveram isso. Já houve momento aí de...
Eu sinceramente não enxergo, Beni. Eu nunca vi nenhuma liderança indígena ter voz nesse país para dizer pelo menos o que pensa em relação à política. Não. Lamentavelmente. Tanto que o TSE vive fazendo campanha para que eles possam ingressar cada vez mais na política. Porque não tem espaço. O espaço sempre é tomado pelos donos dos partidos que decidem quem vai ser candidato ou entrar na política.
Muito bem. Beni, posso botar um áudiozinho assim de futebol de 2 minutos?
Deve.
Bem rapidinho. Eu vou ver se eu consigo aqui, se o áudio vai ficar bom, tá? Ouve lá, Cícero.
Aí, o Inter vai cair. O Internacional, nesse momento, está rebaixado. O Inter é um time de Série B que está jogando a Série A, esperando só a confirmação de que vai efetivamente jogar a Série B no próximo ano.
Calma! Esse é o Baldasso.
Ele está
coloradíssimo, apaixonado pelo Inter.
Peni, ontem eu não tive a oportunidade de ler, que já estava no finalzinho. Ontem o Mário Schwab,
meu
grande amigo e irmão, mandou a seguinte mensagem sobre aquela situação no Cai na Água. Passando para parabenizar pelo programa, muito bom. Mas sobre o Porto Cai na Água, só queria saber por que aquele povo é invisível de todos os governos e legisladores de Porto Velho, Rondônia. Eu uso e vejo a miséria que vive aquele bairro. Ele fala que usa, porque o Mário ele tem uma indústria de cosmético com produtos naturais, e exporta até para a Alemanha, então ele usa bastante ali para transportar os seus produtos até para Manaus. Então um grande abraço aí para o Mário, que diz que, e concordo com ele, parece que aquele povo ali é invisível para os governantes.
Um grande abraço para o Mário, né?
Que Mário? Ah, o Mário fala.
oportuno que ele colocou aí. Realmente é uma situação que eu vou te falar, hein? Há 300 anos e não muda nada.
O Eduardo Pereira da Cruz diz assim: avisa ao Sérgio que, na minha opinião, o Flávio só está pensando nele, atrapalhando a campanha do PL e confundindo os eleitores da direita. Todos vão para cima dele, mesmo pois tem apoiadores indecisos já pulando da canoa. Isso só favorece a oposição. Vão brigar entre si. No geral, sem uma liderança confiável de todos os lados, governado pelo sistema.
Pois bem. Mas isso aí também não quer dizer que o seu Lula vai ganhar.
É. Uhum. Beni, olha aqui, doutor Joacir Loura Neto. Primeiro, ele já está se escalando para o programa de sábado dos Dinos na TV. É, dizendo aqui, ó, me aguardem no sábado. Mas olha só, interessante que o doutor Joacir está, como sempre, nos dando orientação sobre aquela questão do dinheiro da campanha eleitoral, dos 6 milhões e 200 para cada candidato. Ele diz o seguinte, Serginho sou eu, tá? O dinheiro, na verdade, a maioria vem do FEFC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, um fundo criado em 2017 para substituir a impossibilidade da doação de pessoas jurídicas e foi proibida pelo STF numa ação proposta por um conselheiro federal da OAB. O fundo partidário é outro fundo destinado aos partidos para a manutenção deles, para pagar água, luz, funcionários, visando a manutenção dos partidos. Se tiver dinheiro do fundo partidário sobrando, pode também fazer doação aos candidatos. Mas, em regra, no período de campanha, o dinheiro vem desse fundo e não do fundo partidário. Mas os candidatos devem abrir uma conta de fundo partidário para eventualmente poderem receber valores do fundo partidário. Ou seja, vem dinheiro de tudo que é lá do Beni Andrade. Obrigado, doutor Joacir.
Muito bem. Então, tá na hora.
Dito isso.
Poxa, Beni, eu não quero ir embora.
Pô. Não, fica aí. Pô. Não.
Tem 3 minutos aí.
Não, eu quero falar mais coisa.
Então fale, fique à vontade.
Hoje tem Corinthians. O Beni adora.
E é contra o Remo lá, né?
Dia de sofrimento pros gremistas.
Lá no Pará?
Não.
Não em São Paulo?
Ontem o Pedro mostrou mais uma vez por que deveria ter ido pra Copa.
É incrível esse cara. Quantos gols? 3 ele fez?
Fez 2 e um assistente.
Não, ele é o goleador brasileiro.
É. Você vai comparar os números dele com os atacantes que foram pra Copa, enquanto ele tem 50 e poucos gols na temporada, comparado aos que foram, o Endrick tem 9 e o que, e aquele outro, Thiago, alguma coisa lá, parece que 10 ou 11 gols. Olha a diferença. Enquanto o Pedro tem 50 na temporada.
A seleção virou também um antro de política, né? Agora não é mais o craque, mas enfim.
Na temporada não, que na temporada ele não tem isso. É porque eles fazem uma análise, que na Europa é uma temporada de um ano, né? Pega metade do ano, vai até metade do outro. Então eles tiveram que pegar os números do gol do Pedro no mesmo período para fazer a comparação.
Sabe, eu tô curioso para saber qual vai ser a escalação, quem é que vai ser chamado agora para setembro, que tem 2 amistosos.
Os mesmos.
Um contra a Austrália e o outro, não lembro quanto é que é.
Vocês estão preocupados e não se tocam que a Confederação Brasileira de Futebol hoje é a casa da Zilda. Conhece a Zilda, não?
Eu sei o que é a casa da Zilda.
É a casa da Zilda.
É que nem o Inter hoje, tá? A casa da mãe Joana e da Mônica.
A mãe Joana não tem nada a ver com essa zona
mudou de mãe Joana pra mãe Gilmar.
O Inter agora tá lá em Porto Alegre. Há anos atrás tinha uma famosa boate, a boate Gruta Azul, e do lado tinha a Mônica, a casa da Mônica. O Inter virou a casa da Mônica.
Mas a Gruta Azul ainda existe, viu?
Existe.
É muito frequentada, bem frequentada.
O senhor esteve lá semana passada, né?
Olha, semana passada não, mas uns 15 anos atrás, não. Talvez uns 18, sim. Eu tô há 12 em Rondônia.
O senhor viajou semana passada?
Não, mas aí eu fui no aniversário do meu pai.
Para, Beni. Tchau.
Que engraçado, eu não posso falar nada aqui, né?
Não. Beni? Tu bota o cara numa fria.
Valeu, gente. Até amanhã. Benizão, um abraço, fica com Deus.
Valeu, meu querido, muito obrigado, até amanhã, um abraço e amanhã, meio-dia, Papo de Redação.
Isso.
Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Tchau.
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Credisul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Parecis FM. Aqui toca muito mais música.
Uou! Parecis FM.
Cadê a mãozinha no céu assim, vem? De um lado pro outro. Lisboa!
O que é que cê fez na noite passada? O que é que cê fez entre o colchão e o teto? Me virou do avesso, me fez ver com o avesso. É o meu lado certo. Sua unha fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querer. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobon, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô, menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobon, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô, menina. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô, menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo.
FM, a número 1 em todo lugar.
Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? Sabe o que é que ela quer? Caminhonete embaixo do chapéu de palha, o chicote estrala, o chicote estrala. Quando acaba o rodeio aí começa a cavalgada, o chicote estrala, o chicote estrala. Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? Sabe o que é que ela quer?
De jeito me pega de laço, eu adoro.
da caminhonete embaixo do chapéu de palha. O chicote trau, o chicote trau. Quando acaba o roteio aí começa a cavalgar. O chicote trau, o chicote trau.
Parecis FM.
Talita Mel.
Chão de avião. Zum, 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 eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. O tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dele quase parando.
Olha que zum, 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 eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. No tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dela quase parando.
Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer.
E vai ver TV, vai ver TV. Que lá não tá passando eu vivendo nos rolês.
Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho.
Quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Tu não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Tu não tem mais esse melzinho. Ou não? Tatatalita meu. Do tuts, tuts, do paredão tocando. E o coração dela quase parando. Vai, Dali!
Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer. Vai ver TV, vai ver TV. Que lá não tá passando, eu vivendo nos rolês.
Quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim?
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Você foi embora pra ser o quê? Pra ser ex, não foi?
Então,
então seja ex.
E a esperança é você sair. Pijama a boca nos primeiros 10 minutos. Que aí eu pego o ódio da sua cara. E se volta sendo bagunça, mais um cara inseguro. Com quem se continua nessa levada, cê vai ser o meu talvez pra sempre. Porque aqui a gente briga, cê vai embora, mas lá fora cê respeita. Não beije, não beija a gente. Cê tá treinando a minha vida porque você não sabe o que sente. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina e eu não sou moleque. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais a menina. Eu não sou moleque, cresce.
Foi embora pra seis e fica nesse chove não molha, sabe?
E se continuar nessa levada, cê vai ser o meu talvez pra sempre. Que aqui a gente briga, cê vai embora, mas lá fora cê respeita. Não beija e não beira a gente. Cê tá freando a minha vida porque você não sabe o que sente.
Vocês sabem, já sabem.
Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. que cê tá fazendo com a minha vida é putaria. Me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. Porque a gente já passou dos 30, cê não é mais a menina. Eu não sou moleque. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. Porque a gente já passou dos 30, cê não é mais a menina. Eu não sou moleque, cresce.
Vem pra cá, pareci.
Ah, aqui é muito melhor.
Esse momento é nosso, esse momento é nosso.
Às vezes eu acordo meio assim pra baixo, e nem a luz do sol eu quero ver. Aí vem a felicidade me tirar da cama e diz: bora vencer.
É difícil torcer contra alguém que não desiste nunca. Não dá pra parar os sonhos de quem é imparável.
Fazer a vida é bonita demais pra só sobreviver.
Olha eu aqui sorrindo, tô realizando cada sonho meu. Hey! Ai de mim, se não fosse Deus. Ai de mim, se não fosse Deus.
Cada lágrima caída, noite mal dormida, tudo isso valeu.
Ai de mim, se não fosse Deus.
Mas pra só sobreviver.
Perfeita, minha gente. Quem gostou, põe a mão lá pra cima e faça muito barulho.
Parecis FM.
Resenha na fazenda. Weber e Cauã.
Pra que tanta importância com essa maquiagem? 3 horas no salão, mas olha que bobagem. Não escolheu a roupa, tá sempre indecisa. Com qualquer uma delas vai ser a mais linda.
Sim, ó.
Chama a atenção apenas com o brilho desse olhar. Chama a atenção, sorriso envolvente me faz viajar. Sua meiguice é uma carta na manga, o golpe certeiro pra me derrubar.
arrumar. Você já se olhou no espelho, eu não encontrei defeito. Seu rosto, seu jeito é perfeito. Já inventei mil adjetivos pra falar de você. Não deu pra descrever. Você já se olhou no espelho, eu não encontrei defeito. Seu rosto, seu jeito é perfeito assim. Yeah.